Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, esse é o Investidor em Foco, podcast de investimentos do Itaú Personalité. Hoje é quarta-feira, 24 de junho, e vamos te contar como andam os mercados e o que pode estar impactando os seus investimentos. Kleber, bem-vindo ao episódio de hoje, tudo bem?
Bom dia, Rê, tudo bem e você?
Tudo certo. Kleber, estava muito bom para ser verdade tanto otimismo nos mercados e suportado pela recuperação econômica dos países que estavam com o coronavírus aparentemente controlado, né? Mas já faz umas semanas que a gente vem trazendo aqui no podcast os sinais de cautela que os mercados globais vêm emitindo porque estão temerosos com uma segunda onda da pandemia. E hoje, de fato, esses mercados, muitos deles abriram já em queda por causa do ressurgimento de casos no Japão, Alemanha, além do avanço da pandemia de coronavírus na América do Sul, grande parte disso no Brasil.
Não, sem dúvida. Acho que, assim, não vamos deixar de lado esse otimismo que ele ainda permeia pelos mercados, né? Os investidores ainda olham de maneira positiva para algumas recuperações, como a gente falou ontem, das atividades econômicas da Europa, dos Estados Unidos, mas a gente sempre reforça aqui que no radar fica o tempo todo ali apitando, né, o risco que a gente tem sim dessa possível segunda onda, né, da volta do aumento de casos, né, em regiões que a gente já teve uma melhora muito grande. E natural é que quando a gente olha um movimento tão forte de recuperação em cima de expectativas futuras, que é assim, né, que os mercados operam também, assim como eles operaram para queda com a expectativa de tragédia, eles operam muito em alta agora com a expectativa de recuperação. Natural, com a ausência de novos dados e novas informações, a gente viva esse período de volatilidade, que é o que está acontecendo hoje, exatamente pelo que você falou, com essas informações que vieram, né, tanto do Japão quanto da Alemanha, né? Aqui na América do Sul, a gente, na verdade, mais do que um avanço, é que a gente não teve uma pausa, né? A gente não teve redução. Sim. Quando a gente olha para os dados no Brasil, né? Além da gente...
Pelo contrário, né, Kleber? Só cresce.
Exatamente. Então, a gente viu o Eurostoxx, né, hoje na parte da manhã, caindo mais de 2%, que é o principal índice lá da zona do euro, né? A Alemanha caindo 2,41%. Os futuros nos Estados Unidos, que vão abrir daqui 5 minutos, os mercados lá operam agora em queda também, o S&P 500 cai 0,79%, Dow Jones cai 1%, mas a gente pode dizer que está tudo dentro de uma normalidade de mercado, né? A gente também está longe de ser um movimento muito negativo por enquanto, porque notícias positivas de ontem, como que a afirmação que em janeiro de 21 provavelmente vai ter uma vacina contra o coronavírus, né, anunciado pelos Estados Unidos, né, pelo infectologista hoje mais renomado, lá o Fauci, quando ele veio com esse anúncio, os Estados Unidos falando que vão apresentar em julho um novo pacote de estímulos para ajudar as empresas que foram impactadas. Então, tem coisas positivas, tem essas preocupações no radar, e essa volatilidade o investidor vai ter que lidar com ela agora ao longo desses próximos meses, não é próximos dias nem semanas, próximos meses, até que a situação esteja de fato normalizada. Aqui, sem dúvida nenhuma, a situação ela é um pouco mais grave, porque, como a gente falou, é um estágio diferente, um momento diferente, e o mais importante aqui, tanto quanto a retomada de atividade, é o controle da pandemia, né? Se esse não acontecer de fato, a retomada da atividade fica no segundo plano, porque ela só vai acontecer quando as coisas estiverem pelo menos normalizadas, e a gente ainda tem muita coisa para se resolver aqui no cenário local.
Um exemplo disso, né, Kleber, foi, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que foi dado uma flexibilidade em um momento que talvez não fosse o ideal. O que aconteceu? Começou a aumentar o número de casos, os UTIs começaram a lotar, eles tiveram que voltar atrás e emitir o alerta vermelho novamente de que o isolamento deveria ser refeito. porque se antecipou uma flexibilização que não se tinha condições e nem dados que argumentassem e justificassem ela, né? Então é esse Exatamente. Cuidado que talvez alguns países que tiveram sucesso na recuperação das suas economias depois de conseguir reduzir o contágio do coronavírus, eles tiveram um timing um pouco mais assertivo na hora de dizer, olha, agora dá para reabrir aos poucos o comércio, as pessoas podem aos poucos voltar a algumas atividades sociais. Não é o caso do Brasil, isso é bem claro, né?
É, não, sem dúvida. E a gente vê o mercado aqui abrindo agora, ele abriu às 10 horas, são 10h28 agora, o Ibovespa cai 0,61, ele no mercado futuro chegou a ficar até numa situação pior logo na abertura às 9 horas, né? Ele já se recuperou um pouco, e o dólar acabou abrindo aí agora para R$ 5,21, com alta de 1%, natural que ele está acompanhando o cenário externo e esperando movimentos e informações que venham aí ajudar o mercado local, que provavelmente a gente deve ter algumas falas aí ao longo do dia ou algumas informações, principalmente vindo de Brasília, né?
Sim. Falando em Brasília, Kleber, o Senado Federal deve votar ainda nesta quarta-feira o marco regulatório do saneamento básico. São, na verdade, medidas para universalização do saneamento, ou seja, nada mais do que dar acesso a esgoto e água potável a toda a população. E essa população que ainda não tem, ela é gigante. 48% da população brasileira não tem rede de esgoto e 17% não tem água potável em casa. E aí você deve estar se perguntando aí, queridos ouvintes, vocês devem estar pensando por que a gente está falando de causas sociais num podcast sobre investimentos e economia. Porque, gente, a gente já repetiu várias vezes aqui, a saúde, a questão social, a economia estão todos relacionados, nenhum anda longe do outro numa sociedade, num país, numa democracia. E a pandemia, ela acabou deixando muito mais expostos a alguns problemas, como o de saneamento. Como é que as pessoas que não têm acesso a saneamento vão conseguir se proteger de um vírus que exige uma higiene redobrada, né? E aí, tanto que isso ficou tão exposto que o Senado marcou a votação para hoje, e a expectativa, aí falando no lado econômico de tudo isso, é que o investimento previsto para esse projeto, ele provoque um impacto de mais de 400 bilhões em valorização imobiliária nos próximos anos, além da própria valorização das ações de algumas companhias ligadas ao setor, e não são poucas, né, Kleber?
Não, não são, e eu queria até dar um passo atrás aqui, lembrando, né, os nossos ouvintes que nos acompanham e os novos que estão começando agora, a gente já trouxe aqui no podcast especialistas para falarem de petróleo, de infraestrutura, de mercado imobiliário, de varejo e de shopping, né, durante esse período todo. A gente vai trazer de outros setores aqui para falar também. E a gente tem agora o desafio de trazer alguém para falar de saneamento. Então, o que a gente vai falar aqui para vocês, pessoal...
É verdade.
Não são posições de especialistas, né, que nós não somos especialistas em saneamento, mas sim com base nas informações que a gente tem até agora. Então, dando esse passo atrás, lembrando o que esse marco do saneamento prevê, que é super importante, e por que ele vai mexer muito com a economia e pode sim ser muito relevante para o investidor. Primeiro, né, os municípios eles não poderão transferir a execução dos serviços de saneamento para empresas públicas estaduais. Passam a valer as licitações que envolvem as empresas públicas e privadas. Tá? Os acordos que estão em vigor, né, eles vão ser mantidos até março de 2022. Eles vão poder ser prorrogados por 30 anos. Né, e o prazo poderá ser acrescido de mais 7 anos, caso a empresa, né, que for vencedora comprovar inviabilidade técnica ou financeira. Se ela só vai conseguir realmente se manter se ela provar que ela tem capacidade de cumprir as metas, né? E qual é o comprometimento de metas que eles vão ter? Até o final de 2033, eles vão ter que cobrir 99% de fornecimento de água potável, 90% para coleta de tratamento de esgoto, e vai ficar determinado que haverá interrupção dos serviços, né, se as empresas não puderem cumprir aquilo que eles se comprometeram dentro desse marco. Tá? E as empresas também não vão poder distribuir lucros e dividendos durante esse período. Então, tem algumas informações importantes que mexem muito com essas companhias que vão fazer esses trabalhos, que vão fazer todo esse planejamento, né? E é um planejamento muito grande, porque a gente está falando de uma situação que para o país ela é extremamente difícil, né? O problema que a gente tem de déficit de saneamento no Brasil, ele é enorme, né, Rê? Ele atinge uma massa da população muito grande. Então a gente tem dois lados aqui, tem o lado econômico, financeiro, que é importante para o país, e tem o lado social, então, que nem se fale, né? Que é o que você falou. Se você não tiver um país com saneamento bem feito, você também vai ter muito mais problemas de saúde no futuro. Você vai ter muito mais pessoas sujeitas, né, a problemas que hoje a gente, que as pessoas que vivem em locais que possuem total saneamento e que têm uma infraestrutura muito boa, não sentem os problemas que grandes regiões, né, regiões periféricas, regiões mais simples e com baixa renda principalmente sofrem hoje no país. Então, esse é um primeiro ponto. Outro ponto, né? O marco, ele é composto por 23 artigos. O projeto novo do marco regulatório do saneamento tem o apoio do governo para ser votado agora, como você falou. A ideia dos aliados, né, do governo federal é de que as medidas passem a vigorar em 2021 para exatamente ajudar na retomada da economia. Tá? Então, é muito importante que o tamanho desse pacote, desse marco a ser aprovado, vai refletir para a economia brasileira, não só 2021, 2022, mas sim pelos 30 anos que virão depois, mediante o que for aprovado agora. Tá? Então, você colocou algumas empresas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de Sabesp, Copasa, Sanepar, outras empresas que estão envolvidas e que vão se envolver dentro desse projeto todo de infraestrutura, muitas delas têm papéis, ações, debêntures, ativos negociados, sim, no mercado. Então, o desenvolvimento de tudo isso vai impactar para o investidor. Aí, só para fechar esse ponto, o investidor fala, poxa, mas eu não tenho nenhum papel e nem a pretensão de comprar ativos dessas companhias, né? Só que muitos fundos de investimentos operam papéis dessas companhias. Então, às vezes, o investidor ele nem conhece a fundo a carteira daquele produto que ele está investindo e ele possui essas empresas. Então, existe uma cadeia econômica aqui de investimentos que é super importante o investidor ter essas informações e até procurar saber, né? Poxa, o meu produto contém essas empresas, ele vai fazer investimento nessas companhias, é uma oportunidade. Sem dúvida, hoje a gente enxerga isso mais como uma oportunidade, algo muito positivo, uma vez que ela seja aprovada, do que um problema para o investidor. Aquele que já está, provavelmente deve se beneficiar, e aquele que não está, tem oportunidade de entrar para investir. Do lado financeiro pode ser muito positivo, e a gente tem que pensar do lado social, né? Que pode ser muito bom, sem dúvida nenhuma vai ser muito, sim, bom para o país também.
Vale, acho, né, Kleber, um alerta para os investidores que ficam ali monitorando ações, empresas que vêm crescendo, porque não são só empresas que operam diretamente a questão do saneamento. Nós temos no Brasil gigantes de infraestrutura que vão passar a fazer parte disso, uma vez que eles vão ter que executar obras, né, e fazer toda essa parte de viabilizar o sistema que deve ser cumprido nos próximos 30 anos. Então, vale um alerta para quem gosta de acompanhar principalmente as ações que estão se movimentando na Bolsa, como é que as empresas estão se comportando, porque isso, não digo amanhã, mas pode se tornar um campo ainda mais promissor num futuro próximo, né, Kleber?
Sem dúvida, sem dúvida. É super importante e a gente sempre ouve falar que o Brasil é um país de oportunidades, né? As oportunidades, elas estão normalmente naquelas situações que precisam de maior desenvolvimento, né? Então, vamos pensar na atual situação que a gente tem hoje. Quando a gente fala de empresas de transmissão ou de informação ou de transmissão de diálogos por internet, online, né? Empresas como o Zoom, por exemplo, ou o próprio Skype, entre outras várias que a gente tem, a Microsoft com o Teams e diversos outros, uhum, mecanismos de comunicação que não tinham um ganho tão grande quando apareceu essa crise, né? O, sim, ganho deles foi o quê? Precisou-se realmente que todas as pessoas se comunicassem de forma online. Pessoas, companhias, empresas, órgãos, né, instituições. Então, dentro de uma situação difícil, apareceu uma oportunidade. Quem conseguiu enxergar isso no começo conseguiu se beneficiar, né? E quem já estava, obviamente, acabou surfando essa onda positiva. Então, onde a gente tem os maiores déficits, também aparecem as maiores oportunidades, e essa, sem dúvida nenhuma, é uma grande que a gente tem aqui no Brasil ainda. Infelizmente, né? A gente gostaria que não tivesse. A gente gostaria que a parte de saneamento já tivesse totalmente solucionada, que é algo muito básico, né? Mas, como nós não temos, aparece aí uma alternativa para o investidor ficar bem atento, sim.
Verdade. Bom, para a gente encerrar, ontem o Banco Central anunciou um pacote para estimular crédito. Isso teve algum impacto no mercado local?
Impacto direto, por enquanto, a gente ainda não sentiu, mas, sem dúvida, isso a médio prazo vai fazer, sim, um movimento muito grande nos mercados, tá, Rê? Porque uma das frentes mais importantes para que as empresas, companhias, né, sejam elas pequenas, médias e até as grandes, mas principalmente as pequenas e médias, possam conseguir retomar suas atividades e ter fôlego para passar por um período difícil, que vai ser esse que a gente já está, e os próximos meses, a gente pode falar 2020, uma boa parte antes de 2021, é que eles tenham caixa, que eles tenham condições de se sustentarem. Né? A gente já falou aqui dos estímulos que estão acontecendo nos Estados Unidos, a gente falou aqui dos estímulos locais para as empresas poderem pagar suas folhas de pagamento, das medidas trabalhistas que eles têm disponíveis para conseguir segurar, né, os seus funcionários, e eles vão precisar também de caixa para poder fazer investimento, para poder fazer pagamento a fornecedores, para poder fazer compra dos seus insumos e materiais ou ativos que eles precisem negociar. Então, essa medida do Banco Central de estímulo aos mercados vai ser super positiva, exatamente para que as empresas tenham capacidade de se sustentar no período de retomada da atividade. Porque provavelmente a retomada da atividade vai acontecer de forma rápida para alguns setores, mas para outros ela vai ser mais lenta. E essa cadeia em que as coisas vão ser mais lentas, vamos dar um exemplo, né? As rendas das pessoas estão diminuindo, né? As pessoas estão consumindo menos e talvez elas demorem para consumir na mesma velocidade que elas consumiam anteriormente.
Sim.
Então, muito do varejo vai demorar para retomar essa atividade.
Sim.
E esse período é o período que o empresário precisa de caixa, precisa de fôlego para conseguir se sustentar até que o faturamento dele se normalize, para que ele volte a ter, de novo, uma forma saudável de operar a empresa dele. Então, essas linhas de crédito que vão ser disponibilizadas, né, e que já vêm sendo apresentadas, vão ser super importantes para que a gente tenha essa cadeia funcionando normalmente de novo.
Perfeito. Muito bem, Kleber. Amanhã estaremos de volta. Obrigada pela companhia de hoje.
Obrigado você, Rê. Foi um prazer. Amanhã a gente está de volta aqui para falar com os nossos ouvintes.
Então tá. E ainda teremos live nesta quarta-feira, às 5 da tarde, no Instagram e no YouTube do Personalité, para falar sobre o cenário econômico. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais. Já acompanhou a campanha nova de investimentos do Itaú? Se eu fosse vocês, eu não perdia, não. Fiquem bem, fiquem em casa, usem máscara, cuidem-se. Amanhã a gente está de volta. Até lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.